Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor, qual a relação dos avanços científicos no conhecimento das doenças e a acessibilidade do tratamento para os pacientes?
Olá, muito se fala hoje em dia sobre os grandes avanços no tratamento de diversas doenças, tanto na imprensa diária como nas várias mídias que divulgam notícias. É importante a gente notar que, além da checagem da fonte, o estado atual desse novo conceito, dessa nova terapia, precisa ser avaliado. Óculos eficientes já existem desde o século XIX. E, ainda hoje, uma grande parcela da população mundial não enxerga bem porque não tem acesso a óculos. Quase um terço dos deficientes visuais se remetem ao fato de que não possuem correções para problemas que nós consideramos triviais, como miopia, hipermetropia e a presbiopia, chamada vista cansada. Assim, existe um paradoxo curioso que não acontece só na oftalmologia, mas em diversas áreas médicas, entre os avanços científicos verdadeiros, comprovados, que podem efetivamente contribuir para o bem-estar e melhora da qualidade de vida da população, e uma característica aparentemente invisível, chamada de barreira ao acesso a esse tipo de tratamento. Vamos falar um pouco disso, então. Entre os exemplos de avanços científicos que não aconteceram da noite para o dia e que hoje beneficiam uma grande parcela da população, um tema já tratado aqui, é o transplante de córnea. Transplante de córnea, para ser bem sucedido, precisa, além da doação de um indivíduo e do acordo da sua família, uma rede de captação, checagem da saúde daquelas córneas e também de indivíduos bastante bem treinados para fazer um transplante bem sucedido, apoiados por tecnologia ótica e cirúrgica desenvolvida em laboratórios de engenharia de alta precisão para disponibilizar instrumentos capazes de apoiar o cirurgião nesse tratamento e depois no acompanhamento do paciente durante a evolução do seu transplante. Tudo isso, se observado bem na história, desde o surgimento da hipótese de que seria possível fazer um transplante de córnea bem sucedido, até os transplantes hoje, onde o Brasil é o segundo colocado em número de transplantes anuais, se deu ao longo de mais de 2 séculos. As primeiras pesquisas, os primeiros tratamentos em grupos pequenos, o desenvolvimento de novas tecnologias e assim por diante. O paradoxo em relação a isso se dá pelo fato de que muita gente ainda aguarda na fila, em algumas regiões do mundo, é sabido que não vão chegar a ter acesso a um transplante de córnea, apesar de ser científica e tecnologicamente já um tratamento bem elaborado, bem estabelecido. Coisa similar acontece, por exemplo, com o tratamento da catarata. A catarata, ou opacidade progressiva do cristalino, que acontece mais comumente com o avançar da idade, é ainda um grande problema de saúde pública ao redor do mundo, representando a primeira causa de cegueira em muitas regiões. De novo, o tratamento é tecnologicamente bastante seguro, as maneiras de fazê-lo são acessíveis à grande maioria das pessoas, independente de outros problemas de saúde, se trata de um tratamento rápido, muitas vezes reabilitador em questão de dias, mas de novo, feito por cirurgião habilitado, equipamentos desenvolvidos em laboratórios de altíssima tecnologia e todo um suporte de medicamentos e produtos que são utilizados no intra e pós-operatório para garantir esse sucesso. Assim, um problema equacionado do ponto de vista científico, mas que, ao se observar a saúde pública, o número de casos aguardando cirurgia ou precisando dela em regiões mais remotas ou populações menos favorecidas economicamente, observamos que há barreira ao acesso a esse tipo de tratamento. Nós poderíamos continuar ilustrando esse dilema em tratamentos para doenças cardiovasculares, neurológicas, atendimento pré-natal e suporte de vida para recém-nascidos prematuros e assim por diante. Mas, se detendo nessa questão da saúde ocular, nós encontramos esses dois grandes exemplos de desenvolvimento científico já bastante maduro e, por outro lado, a dificuldade de acesso. Essa dificuldade de acesso não se dá exclusivamente pela falta de disponibilização de recursos financeiros para que o tratamento seja feito. Recursos financeiros precisam de escolhas, precisam ser priorizados. E isso é fato, desde a nossa economia do lar até as grandes políticas públicas. Mas as barreiras de acesso vão além desse dilema da limitação econômica. Eles se relacionam com aspectos culturais, confiança nos tratamentos, acesso mesmo de translado e estadia para estar perto de um lugar onde o tratamento é propiciado, entre outras tantas, uma vasta lista de questões que podem ser identificadas como barreiras de acesso aos mais diversos tratamentos. Note que, por exemplo, as questões de vacinação comprovadamente eficazes para a saúde geral e individual da população hoje enfrentam questionamentos sem fundamentação científica que fazem com que algumas pessoas temam em ser vacinadas. Isso é só um exemplo de uma criação de uma barreira de acesso que teve divulgação e se perpetuou na população. Dessa forma, tratamos aqui de situações onde, por exemplo, tratamentos científicos desenvolvidos têm grande possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas enfrentam o paradoxo das barreiras de acesso. Outros exemplos existem, devemos tratá-los em conversas futuras. Muito obrigado, até a próxima.
Eu sou Maju Petroni, nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto.
Fique de olho. Por Eduardo Rocha.